Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Esse mundo animal no drible! Animal, animal, animal!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 130 do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Depois de muitas críticas de vexame pra lá, não vai classificar pra cá, o Palmeiras não tomou o conhecimento do Corinthians na arena do rival e garantiu uma vaga pra final do Paulistão. Agora o Verdão vai encarar o São Paulo na decisão e o primeiro jogo acontece nesta quinta-feira no Allianz Parque. Mas antes disso, a gente tem que falar dessa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians e do jogo desta terça-feira pela Libertadores contra o Defensa e Justiça. E para isso eu estou aqui com Bruno Diniz, Felipe Zito e Fabrício Crepaldi. Bruno Diniz ainda não entrou na chamada, mas vai entrar em breve. Felipe Zito, vou começar com você.
Oi!
Você é o mais experiente desse grupo aqui.
Você cansa de falar que eu sou velho, né? Quase todo episódio você tem uma oportunidade para falar que eu sou velho, mas tudo bem, eu estou envelhecendo bem.
Eu falei experiente, mas tudo bem. Como que você Desabafo. Viu esse jogo? Porque foi um dos derbys mais fáceis que eu, nos meus 24 anos de vida, já vi, cara. E você?
Eu vi pela tela da Globo, no domingo de folga, e eu acho assim... Foi um jogo que o Palmeiras dominou completamente o Corinthians, mas demorou para matar o jogo. Porque, assim, o time do Corinthians, a diferença técnica, tática, de ideia, de planejamento por time do Corinthians é absurdo, assim. É algo que talvez na história recente do derby eu não tenha visto, né? É muita diferença mesmo de ideia, de jogo, de tudo, né? De qualidade. O Palmeiras jogou muito bem. E não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Teve chance para fazer o 2-0, além do gol impedido, bola na trave, chance do Rony que ele desperdiçou. E quando você não mata o jogo, você mantém o confronto vivo, porque o Corinthians poderia ter conseguido uma bola na área, um erro de saída de bola do Palmeiras, poderia ter dificultado.
Aquela bola vadia, né?
Isso, exatamente. Então, foi um jogo controlado, ao mesmo tempo o Palmeiras demorou um pouquinho para matar, mas matou. Ali, quando você dificilmente imaginava o Palmeiras sofrendo um gol do Corinthians, quando faz o 2-0, você fala, não tem nenhuma chance do Palmeiras perder esse jogo. Depois o pênalti, acho que nem o pênalti mudou algo do ânimo do torcedor do Palmeiras. Foi um jogo, assim, gigante mesmo do Palmeiras. Tá de parabéns ali, jogou com o time mais próximo da força máxima e fez valer toda a sua força. E agora acho que tem que enaltecer mais uma final por essa geração, né? Do Palmeiras aí, mais uma decisão que a torcida vai poder ver.
Muito bom. Fabrício Crepaldi, você acha que era para ter sido mais uma goleada do Palmeiras em cima do Corinthians? Qual que foi o principal trunfo do Palmeiras nessa vitória para você? Porque muitas vezes o Corinthians ficava com a bola, né? E o Palmeiras só esperava eles errarem. E o Palmeiras ia e atacava, chegava com perigo. Como que você viu esse jogo também, Fafs?
Henrique Totti, um grande abraço a você, a Felipe Zito, Bruno Diniz, para todos os nossos ouvintes. Eu acho que foi um clássico extremamente tranquilo. Como você mesmo falou, o Palmeiras ele parecia que sabia o que ia fazer e o que ia acontecer. Então ele deixava o Corinthians com a bola, um Corinthians completamente desorganizado. A diferença de organização e parte tática entre o Corinthians e o Palmeiras nesse jogo, assim, ficou claríssimo. Foi uma... Eu achei até uma aberração, assim, a maneira... Como a diferença. Era um absurdo ver como o Palmeiras era um time que sabia o que ia fazer. E aí entra a resposta para a sua pergunta. Que ele sabia que o Corinthians ia ficar com a bola, ia conseguir tomar a posse de bola, o Palmeiras no caso, ia encaixar o contra-ataque, ia levar perigo. E no primeiro tempo isso aconteceu, sei lá, 4, 5 vezes, fez um gol, mas teve o do Rony que o Jamerson travou em cima, teve o do Vitor Luiz que chutou na trave, teve um outro chute mascado do Rony que ele podia ter finalizado melhor. Enfim, então para mim a chave do jogo foi isso, era um time completamente organizado, sabendo o que precisava fazer contra um catado. time do Corinthians é um catado. O Wagner Mancini, pelo que ficou claro, não tinha a menor condição de ser técnico. E a diferença do que é o Abel para o que é o Corinthians do Mancini ontem ficou claro, principalmente nisso que eu citei. É um time extremamente organizado. E aí, até uma discussão que eu não lembro se a gente teve aqui ou se foi em vídeos, né, nos nossos vídeos de análise no site. Você controlar o jogo nem sempre é você ter a bola. E acho que é um caso claro isso que aconteceu ontem. O Corinthians ficou com a bola, mas o Palmeiras teve o jogo 100% controlado, porque ele sabia que ele podia ficar sem a bola. É, claro, você pode tomar um gol numa falta, numa bola aérea, mas assim, com a bola rolando ontem, a chance do Palmeiras tomar um gol era mínima. Então, beleza, o Corinthians fica com a bola, a gente retoma, sai no contra-ataque, e o jogo foi muito fácil, foi um passeio, era para ter sido mais. Assim, no segundo tempo, o Palmeiras nem criou muita chance, mas no primeiro tempo era para ter virado pelo menos uns 2-3-0 tranquilamente.
Total, eu vi muita gente no Twitter falando, o Palmeiras tem que ficar mais com a bola. Mas se você fica mais com a bola, o Corinthians se fecha ali.
Henrique, quando ele se fecha, o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Ah, fica com a bola. Parece que tem que sempre arrumar um porém. Ah, mas a posse de bola
não
foi boa.
Ficar com a bola é mais importante que ganhar, né?
Mas o gol não foi bonito. Pô, ganha o jogo, gente. Isso daí desde o ano passado a gente fala, desde a época do Lucha, que as pessoas cornetavam, a gente falava, tem que ganhar o jogo e acabou. E ganhou o jogo. E agora tá jogando bem, não é nem comparando com o Luxemburgo. Agora joga bem.
É, então.
O Palmeiras tem uma ideia boa, então não tem o que falar. Porém, ganhou e acabou.
Pra mim, esse jogo que o Palmeiras fez contra o Corinthians também é jogar bonito, não só ficar com a bola. Jogou bonito.
É justo, é isso mesmo.
Montou a estratégia, esperou o adversário fazer merda e foi pra cima. Agora,
como a gente pode pensar do jogo na Libertadores, lá da Independiente del Valle, que a gente falou na semana passada. A estratégia foi perfeita do Palmeiras. O jogo não foi bonito? Não foi bonito plasticamente, mas fez o que precisava fazer e acabou. É isso aí, segue o jogo.
É que hoje em dia a gente também está numa coisa que criou-se uma história que só vale se você jogar teoricamente bonito, né?
É.
Se você tiver a bola, se você tiver 80% de posse de bola, se você fizer triangulações, saídas a lá não sei quem, jogo apoiado, jogo aproximado e tudo isso, aí é bonito. Mas você fica lá, bonitinho, esperando e sair no contra-ataque e sabendo, assim, é uma coisa consciente, não é que, pô, nosso time é fraco, então a gente vai ficar trancado e vai jogar por uma bola. É completamente diferente. O Palmeiras, ele está montado e treinado para isso. E aí, eu acho que o grande exemplo disso é o posicionamento do Luiz Adriano e do Rony, né? O Luiz Adriano é o centroavante, o Rony é o atacante de lado. Não, hoje o Luiz Adriano é um meia que lança para o Rony sair em velocidade entre os zagueiros. Então, o Palmeiras
Eu vou te interromper.
Por favor.
Já pode pedir desculpa para mim ou ainda não?
Mais ou menos.
Explica, Zito, só para relembrar, porque desde a Florida Cup, o Luiz Adriano é um jogador interessante porque ele sai da área e ele faz ali, ele dá passe, alternativa, ele joga como um meia. Eu falava que ele saía da área, exatamente isso. E aí eu fui duramente criticado por Fabrício Crepaldi, mas enfim, agora a vida dá voltas, amigo.
Foi porque eu criticava justamente isso. Pô, Luiz Adriano é um puta centroavante, olha como ele sai da área. Não, peraí, a função dele não é sair da área, a função dele é fazer gol. Agora, na função que ele está hoje, ele não só sai da área, ele sai da área, ele abre espaços, ele dá muitos passes. Ontem foram 3, assim, ele pega a bola no meio, lança em profundidade. Vitor Luiz, Rony 2 vezes. Aí eu concordo, aí eu dou o braço a torcer, por isso eu peço meia desculpa a você.
Ele é muito inteligente, jogador muito inteligente, muito acima da média.
Agora,
então, o posicionamento dele, como eu disse, para mim é a grande prova de que o Palmeiras ele é treinado para isso, e faz de maneira inteligente. E aí a minha opinião, e ninguém é obrigado a concordar com isso, é que é tão bonito quanto ter 200% de posse de bola, e fazer o jogo apoiado e tudo aquilo que é bonito falar hoje em dia.
Bom, Bruno Diniz, o Palmeiras joga bonito, você concorda com o Fabrício Crepaldi?
Eu acho que o Palmeiras se propõe a fazer, ele faz muito bem. Faz muito bonito. É o que o Fabrício falou agora há pouco aí. É, o Palmeiras não joga por uma bola. O Palmeiras joga por várias dessas bolas.
É.
O Palmeiras deixa a bola no pé do adversário porque sabe que tem uma defesa muito forte, que a defesa do Palmeiras é muito bem montada, com dois, com três zagueiros. Sempre foi muito forte, vem sendo forte nos últimos anos. O Palmeiras sabe que não vai deixar o adversário chegar. O Palmeiras sabe como vai chegar no gol do adversário. Eu vou falar uma coisa aqui que agora me veio à cabeça e vocês vão me xingar aí e o ouvinte vai me xingar também.
Ixi.
Sabe o que parece esse Palmeiras? O pessoal fala que joga feio, esse contra-ataque e tal. Eu acho que joga bem. Me lembra muito, o pessoal mais novo não vai lembrar, a seleção brasileira de 2010 do Dunga. Eu achava que
ela... Boa!
Aquela seleção ficou quase 40 jogos invicta. Ganhava de todo mundo e jogava bem. Era aquele time que ia lá e deixava o adversário com a bola, pegava a bola, gol. Pegava a bola, gol. Não foi campeão do mundo, tudo aconteceu daquele
jeito. Faltava o Rony, né, para levantar a taça.
Não, não. Mas aquele time ganhou de todas as grandes seleções durante a preparação para a Copa.
Ganhou de todo
ganhou
mundo.
Ganhou Copa das Confederações,
ficou
ganhou
quase
Copa América.
Jogos em
é isso aí.
Exatamente.
Time de Felipe Melo, né? Só fazer um parênteses aí para levar para o lado.
É verdade.
Tava ali também.
É uma boa, comparação
função,
mesmo.
Fazia uma outra função naquele time lá. Porque aquele time tinha o Gilberto Silva, né? O Emerson, não lembro direito. E ele saía mais pro jogo. Hoje ele é esse veterano que fica ali, fica protegendo a defesa. Mas lembra muito, porque é o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga bonito, joga bem, porque faz bem aquilo que se propõe a fazer. O Palmeiras não só defende. O Palmeiras defende para poder sair nesse ataque excelente que o Palmeiras tem. O segundo gol do Palmeiras ontem, cara, foi um golaço.
Golaço.
Foi um puta de um golaço, cara. Se isso não é jogar bem, você me desculpa. E sobre o Luiz Adriano, que vocês estavam falando aí, cara, o Luiz Adriano é aquele jogador, aquele vagabundo que gosta de jogo grande.
É.
É isso. E precisa de jogador assim no time. A gente tá cheio de jogador que, porra, é jogador que faz gol pra caramba, todo campeonato inteiro o cara aparece, o cara é leão de jogo pequeno. Luiz Adriano é jogador de jogo grande, aquele boleiro velho, que gosta de jogo
é
assim.
É isso aí, boleiro velho, eu tava pensando nisso.
Boleiro velho.
Faz churrasco todo dia.
Boleiro velho, gosta de jogo assim, cara, porra, é isso que ele quer.
E é só lembrar, pra mim, o desempenho, o Luiz Adriano muda o nome dele na história do Palmeiras, no Palmeiras e River Plate. Na Argentina, o que ele jogou de bola ali foi um absurdo. E é jogo grande, como vocês falaram. Jogo grande, não, aparece gente que é grande mesmo. Ele tá numa fase
jogo absurda. Grande. É gol na final do Campeonato Paulista passado. Aquele gol contra o Inter que ele fez no Campeonato Brasileiro do ano passado ainda, no finalzinho. Ah, é torcedor do Inter, torcida, não sei o que. Nada, fez o gol, comemorou pra caramba. É esse jogo que ele gosta. É o jogo que ele precisa decidir ali. O jogo que já tá ali, aquele jogo em meio de campeonato e tal. Não é esse o jogo do Luiz Adriano. Jogo grande, você pode esperar dele.
Quem apareceu em jogo grande, temos perguntas sobre, foi o garoto Renan, zagueiro. É, temos duas perguntas aqui. A primeira é do Maurício Colferai. Ele pergunta o seguinte: o Renan tem gabarito para ser titular nesse esquema com três zagueiros diante do ótimo desempenho dele nos últimos jogos? Quem que pode responder? O Maurício. Eu gostei muito do Renan contra o Corinthians, porque até porque atuar ali do lado do Gomes deve passar uma segurança maior, né, Fafs?
Ele é muito novo, né, mas assim, tá jogando muito bem, muito. A idade dele não tem influenciado negativamente, ele tem mostrado muita personalidade. A partir do momento que você joga com três zagueiros, é natural que você tenha um zagueiro canhoto. O Imperiura, além de estar machucado, não jogou bem quando foi usado nessa função como titular mesmo.
Uhum.
O Abel tem a opção do Vinha também, com o Vitor Luiz agora de titular, o Vinha faz essa função também, mas assim, eu não vejo motivo nenhum para tirar o Renan. Ele está jogando muito bem, pelo alto, por baixo, muita segurança, muita personalidade. Então eu assim, ainda acho que é muito cedo para você cravar que ele é o zagueiro Prato. Que vai levar o Palmeiras. E até como você falou, ele joga do lado do Gomes. E assim, a gente tem casos na história de grandes
zagueiros
jogadores
consagrados.
Zagueiros que são consagrados e consagraram outros.
Sim.
Então, a gente não sabe se é um caso desse. Talvez não, o Renan mostra potencial desde a base e tal, mas nesse momento eu permaneceria com ele no time, porque total, ele está jogando muito bem e tem uma segurança enorme. E vale ressaltar uma outra coisa, né? O Luan, ele foi execrado por conta de um pênalti perdido, uma falha ou outra em gol ali, mas ele está jogando muito bem há bastante tempo também. E exceto aquela falha lá contra o Flamengo e tal, também vinha jogando bem e tem a participação toda dele em saída de bola. Eu, como acho que já deu para perceber, né, que eu sou contra essas modernidades aí do futebol, eu vejo muita gente falando assim, não, o zagueiro é ótimo, ele faz o jogo, o passe vertical, ele é a construção. Não,
zagueiro pra mim é o construtor.
Zagueiro construtor, então, podia chamar o Bob para jogar na zaga, né? Bob ou construtor. Mas assim, eu acho ele um bom zagueiro, ele tem feito boas partidas. Obviamente, acho que é importante o zagueiro sair, mas pô, se o cara é um fenômeno na cabeça, né, no desarme, e não tem um passe tão bom, então ele não vai jogar porque ele não faz a construção.
Mas eu acho que ele tem um passe bom, pá.
Luan?
Não, o Luan sim. Eu acho. Que...
O Luan é o que melhor, sim, o melhor zagueiro tem. De passes do Palmeiras.
É um cara técnico, assim, ele não é tão veloz igual o Renan. O Renan é um zagueiro com vitalidade, rápido e tal, e técnico. O Luan é um cara técnico, não é tão veloz, não é tão rápido assim, mas, porra, ele mete a bola.
O Luan, naquele 4-0 contra o Corinthians, ele achou vários passes também ali direto no ataque do Corinthians, e nesse último jogo também, mesma coisa. Ele abusava daquele. Ele quase achou, acho que foi o Luiz Adriano no segundo tempo que o Gil deu um corte, que o Luiz Adriano ia sair cara a cara com o goleiro ali.
Não, só para deixar claro, eu acho isso também, é que eu estou defendendo justamente o outro lado dele, que ele vem sendo um bom zagueiro.
Sim.
E que hoje em dia se exalta muito o fato de zagueiro ser construtor, mas eu acho que ele está fazendo o papel dele enquanto zagueiro muito bem também.
Você respondeu o arroba paulinjúnior12, que tinha perguntado por que o futebol do Luan subiu tanto de produção. E falando do Renan também...
Um abraço para o arroba paulinjúnior12.
Paulinjúnior12. E falando do Renan, eu acho que não tem momento melhor, né, para ele continuar no time titular. Faz jogos decisivos, jogos grandes, ele tá jogando ao lado de dois bons zagueiros ali, o time tá encaixado. É um cenário positivo pro garoto crescer. O Lucas Berti, nosso último convidado aqui no podcast, perguntou sobre Vitor Luiz. O Vitor Luiz pegou a vaga de vez, de Vinha? Aí o Laranja Alviveiros também perguntou sobre o Vitor Luiz, sobre quem joga nas finais. Eu acho o Vinha muito mais jogador. Felipe Zito, o que você acha?
Eu acho que não. Eu acho que tá tudo dentro do planejamento do Palmeiras.
Eu acho que não, para qual times?
Eu acho que não ganhou a posição.
Entendi.
Eu acho que tá tudo dentro do planejamento do Palmeiras para esses jogos, para enfrentar esses jogos. Eu, se você me perguntar quem é o titular do Palmeiras, o Danilo ou o Felipe Melo, eu não sei. Eu acho que é o Danilo. Mas o Palmeiras está dividindo bem o time para ter um time forte nas duas competições, né? Uhum. E faz sentido você não jogar com o Vinha por causa dos jogos ter jogado com o Vitor Luiz, porque hoje o Vinha jogou no jogo anterior, e no jogo anterior o Vitor Luiz não jogou porque tinha jogado na altitude.
Tá no rodízio. Então,
esse planejamento faz sentido do Palmeiras. E, teoricamente, a gente deve ter o Vinha para a final do Campeonato Paulista, talvez para o segundo jogo. Não sei se... Depende de quem vai jogar agora nesta terça-feira contra o Defensa de Justiça, né?
Porque porque o Vitor Luiz machucou, né?
Ele sentiu.
É verdade, o Vitor Luiz sentiu a lesão.
Lesão não, né? Ele sentiu um negócio no olho, que levou uma porrada.
No olho,
Na lesão. Isso, não,
lesão. Eu acho que ele deve jogar na Libertadores, o Vitor Luiz, e o Vinha na quinta-feira.
Aí você já volta de acordo com o time titular já no próximo...
Eu acho. Final. Eu acho que na quinta-feira vai ser parecido com o time do domingo.
Então. Você acha que joga quem? Amanhã, a famosa terça-feira, Fábio.
Eu acho que joga o Vinha e eu acho que hoje o Vitor Luiz segue no time principal.
Eu acho justo também, tá jogando bem.
Cara, o Vinha ficou fora dos três jogos da primeiro turno da Libertadores. O Vitor Luiz jogou bem. Aí ele manteve o Vitor Luiz. O cara fez gol no clássico. Quase fez outro gol. Muito bonito, inclusive. Uma jogada muito bonita.
Duas bolas na trave ele meteu, além do gol. Foram duas, não foi uma só.
Não, a do impedimento, você está falando?
O Veiga, né?
Foi o Veiga.
Eu achei que foi o Vitor Luiz também, mas foi o Veiga.
Não, foi o Veiga. E, só que assim, o Vinha ele vai para a seleção uruguaia. Então ele vai perder três jogos, provavelmente. É, entre eles da Copa do Brasil contra o CRB. Possivelmente os dois, né? Porque o jogo do Uruguai é lá na Venezuela, no dia anterior ao jogo do CRB, o segundo jogo. Então, acho que isso também tem uma influência na cabeça do Abel de trabalhar o Vitor Luiz com o time que vai ser o titular. Uhum. É, além do fato dele ter jogado nessa sequência boa. Então, eu não sei. Hoje, eu acho que o Vitor Luiz tá mais para o time titular do que o Vinha.
Faz sentido, eu concordo com você. Outro destaque do Palmeiras nesse derby, amigos, antes da gente falar de Libertadores, a gente até falou já, né, da dupla Rony e Luiz Adriano, né, a dupla Rolu, que aí se chegar o,
isso?
Que aí se chegar o Dudu fica Roludu, essa dupla.
Meteu um acento ali para não ficar complicado, né?
Para ficar complicado.
Você meteu um francês ali.
Patrick de Paula, amigos. Gostamos. Eu acho que ele está voltando aquele bom futebol, aquele futebol confiante, eu digo, mas. Porque o futebol dele sempre foi bom. Mas a confiança que ele está passando em campo tá melhor. Ele teve uma jogada que ele tirou dois jogadores duas vezes, aí o Otero fez a falta nele. Dominou bem ali o meio de campo, fala Isito.
Eu acho que ele está jogando muito bem, voltou a jogar muito bem. Estou gostando das atuações dele. Às vezes ele dá umas. Ele é um jogador que gosta muito da posse de bola, né? Então, uhum. Às vezes ele gosta do corpo, né? De dar o corpo pro jogador. Ele dá a impressão que ele vai perder várias bolas.
É.
Ele assusta o torcedor, muitas vezes, mas ele está numa. Ele tá jogando bem. Acho que é justo reconhecer. Ele que pintou muito bem, depois teve uma queda, e agora eu não vejo o time do Palmeiras sem ele hoje. Acho que hoje ele é titular absoluto aí desse time. No lugar do Zé Rafael, antes o Zé Rafael tinha espaço, né? Uhum. Eu acho que hoje o Patrick faz por merecer ser considerado titular, tá jogando muito bem.
Aliás, a gente falou de Rony agora, amanhã teremos matéria de Rony no GE Palmeiras.
Vende seu peixe aí, cara, que foi você que escreveu. Vende
meu peixe, matéria legalzinha sobre os números de Rony no Palmeiras. Algum destaque a mais desse clássico, amigos, ou a gente já pode falar de Libertadores? Não?
Acho que foi isso aí, né? O Felipe Melo eu achei que jogou muito bem. Ele, para mim, foi muito bem ali na famosa cabeça de área, marcação dos meias, do Corinthians. Tudo bem que era o Luan, né? Que não é um primor de vontade, mas assim, não pegou na bola.
Jogou bem mesmo.
O time inteiro jogou muito bem. O time inteiro jogou muito bem, assim. O Palmeiras foi muito bem. Difícil falar. Sei lá, difícil. Todo mundo foi muito bem. Foi uma atuação...
É isso.
Dentro daquilo que se propôs a fazer, foi uma atuação quase perfeita do Palmeiras.
É difícil até você escrever atuações de um jogo desse, né? Porque você não consegue destacar muito um jogador ou outro, porque todo mundo jogou bem. Às vezes, quando você está fazendo a atuação e você vê um destaque negativo importante na partida, você já fica... Já tem o que escrever, né? Mas quando o time inteiro está bem, muito bem... Fica muito igual, é mais complicado você fazer uma avaliação do time. O Palmeiras foi muito bem mesmo.
Total. Agora podemos falar então de Libertadores, porque bastante gente mandou pergunta, vou ler aqui uns nomes, o @ Rodrigo Melo, _10, o @ Jonão, o @ Gelensky, o It's Me Daniel FC e outros perguntaram sobre o time dessa terça-feira. Tem Palmeiras e Defensa e Justiça no Allianz Parque. Me fugiu o horário agora. Qual que é, Zito? 9:30? Alguém sabe? Só para confirmar.
19:30.
19:30, olha lá. Não, 19:30, Palmeiras Defensa e Justiça no Allianz Parque. Como é que o Palmeiras vai amanhã, amigos? Mistão, aquele reservão.
Acho que é de ônibus, né?
Então, eles costumam ir de ônibus.
Porque é perto ali, né? Academia perto do Allianz. Chega em nem 10 minutos. Deve ser de ônibus.
Aí eles descem do ônibus.
Isso, daí você desce do ônibus na Avenida Matarazzo.
Pega o carrinho.
Pega o carrinho por dentro e carrinho? Daí chega lá no vestiário. É o carrinho de golfe. Isso.
E aí eles vão a pé?
É assim que chega. Isso. Um pouquinho tem que andar a pé, que o carrinho não chega até a entrada do vestiário. Tem uma antiga zona mista que não existe mais, né? Porque não tem jornalista lá.
É isso, vamos encerrar no GE Palmeiras por aqui.
Não, brincadeira, tem mais. Eu acho que vai mudar muito do time que jogou ontem. Eu acho que desta vez ele começa a dar uma sei lá, não sei se priorizar é o termo correto, mas aí volta, acho que com o William, eu acho que acho volta que com o Gustavo Scarpa. Eu acho que quem não jogou domingo joga contra o Defensa e Justiça, minha opinião, né? Que é o treino que tá rolando agora.
E aí dá pra ganhar, né?
É, sim, é o adversário mais complicado da chave, e o Palmeiras sempre teve dificuldade, mesmo quando eles jogaram com 15 desfalques por Covid. É um jogo difícil, não é um jogo considerado fácil, não.
Mas está tranquilo na tabela. Igualar. Lembrando disso.
Está muito tranquilo.
E tem um outro fator que é assim, o Palmeiras já está classificado em primeiro. Não muda nada. Muda você decidir em casa depois só, né? Mas assim, com relação ao adversário, são os do primeira posição num pote, os da segunda no outro pote, e sorteia e já era. O que muda é você poder decidir em casa até o final.
Até a semi, né?
É.
E a final é um
então, assim, não só. Tem mais aquela coisa de você ser o primeiro dos primeiros para pegar o último dos segundos. Então, sim, não tem, assim, tanta influência.
E tem outra coisa também. O Palmeiras é o líder de grupo que está disparado em relação aos outros líderes de grupo também. Então, o Palmeiras tem uma vantagem aí até de perder um jogo.
Uma gordurinha.
Para poderem empatar, tem uma gordurinha. O Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores disparado, assim. Então, pode jogar mais tranquilo com a turma do Scarpa e do Wesley, do William. Deve ser essa galera.
Se empatar, ele não perde a vaga para ninguém, né, nessa rodada. A posição de melhor campanha. Deve igualar ali, com possibilidade de igualar, acho que o São Paulo. Não, o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro e Flamengo têm a chance de igualar se o Palmeiras empatar e os outros times vencerem. Mas aí...
Argentino Júnior tem 9 pontos, vai a 12. Então, se o Palmeiras empatar, fica na frente.
Certo.
O Atlético Mineiro tem 10 e o Flamengo tem 10. Aí, se o Palmeiras empatar, eles igualariam o Palmeiras. Os demais, ó, São Paulo tem 8, Fluminense tem 8, o Barcelona de Guayaquil tem 9, pode chegar a 12, o Inter e o Always Ready. Always Ready é líder de grupo, hein? Empatado com o Inter, é inacreditável.
Não, e é bom destacar que é um time da Bolívia, né?
Não, é o time da Bolívia, tudo bem, mas o Always Ready teve aqui no Brasil.
Pelo nome.
Sim, time da Bolívia, que joga na cidade mais alta do mundo.
Blooming, Strongest, Always Ready.
Mas isso eu já sabia, cara, que eles iam bem.
Não é Major League Soccer.
Todo mundo já imaginava que eles iam bem, porque eles estavam sempre prontos para isso, cara. Foi só classificar.
Ah, por que você não falou, então, antes que ia bem? Agora é fácil falar.
Não, mas eles sempre tiveram
piada, né, Zito?
É, não, o Zito não entende piada em duas línguas.
É,
inglês não, acho que se fosse em italiano ele entenderia.
É verdade, se fosse italiano. Então, como ainda está tendo treino, amigos, você que quer saber uma escalação mais provável, certinha, para amanhã, acompanhe ge.globo/Palmeiras, porque temos mais perguntas aqui sobre os lesionados. Fabrício Crepaldi pode responder para o Felipe Guiotto e para o Ricardo Underline Scarpa. Quando teremos os lesionados liberados para o jogo? Marcos Rocha, Gabriel Menino, Kusevich, Verón e Breno Lopes.
Olha, quem está em transição é o Verón já, né, Zito? O Gabriel Menino está num cronograma especial, deve voltar só no Campeonato Brasileiro.
A ideia do Verón era mais junho.
O Verón, a ideia era perder toda a primeira fase da Libertadores. Então, nesses dois próximos jogos não deve voltar. Quem tinha uma previsão um pouco melhor era o Breno Lopes, mas ele nem voltou a fazer a transição ainda. Então, também não deve voltar na primeira fase da Libertadores. Imagino que o Imperiur seja o mais próximo de voltar, né? Porque...
Isso.
Sim, mas desses aí, de Gabriel Menino, Verón, Breno Lopes, nenhuma previsão próxima agora,
certo,
que eles voltem. Assim, finais do Paulista e Libertadores... Breno Lopes, Verón, Gabriel Menino, acho que muito difícil. Ninguém deve voltar.
Só uma coisa que sempre perguntam, vamos dar uma atualizada, aqui não tem muita novidade, do Luan Silva, né? Conversando com as pessoas lá do Palmeiras, algumas pessoas do Palmeiras, ele continua em recuperação e o Palmeiras não vai apressar nenhuma fase, mas não vai dar prazo também para quando ele vai voltar a campo. Então, a gente vai seguir.
Seguimos com a incógnita. Luan Silva.
Com a incógnita sobre ele. É isso.
Certo. Vamos então...
Que o pessoal sempre pergunta também, Zito, e o Dudu?
Então, parece que a madrugada aí foi agitada, né? Foi seu plantão no fim de semana, né?
Opa, foi meu plantão, muito gostoso. De sábado para domingo, 1h, estávamos ali na ativa, né?
Gostosinho.
Parabéns, cara. Eu fiquei acompanhando de casa. E é isso. Você vai perguntar sobre o Dudu mais para frente ou a gente fala agora, Henrique?
Muita gente perguntou sobre o Dudu. Primeiro eu queria palpite para o jogo de amanhã de vocês. 1x1 para mim.
Amanhã,
terça-feira,
o Palmeiras 0x0.
2x1. 2x1, Palmeiras.
2x1, 0x0, 1x1.
Vai ser 2x1, porque o Palmeiras tomou gol do Defensa e Justiça em todos os três jogos do ano. Então, vai tomar de novo.
Então, é isso. É, então, muita gente perguntou sobre Dudu, Felipe Zito. Mas como esse podcast era muito mais focado em Campeonato Paulista e nesse jogo da Libertadores, vamos deixar para falar de Dudu, assim como o João Martins fez na coletiva, né, deste domingo, mais para frente. Eu separei uma pergunta aqui que é mais fácil de responder, do Juliano Cesso, @JulianoCesso. Ele quer saber qual o número de camisa que o Dudu irá vestir. Sei que não tem essa resposta, mas queria a opinião de vocês. Abraço.
É fácil você falar como vai formar o time com o Dudu, qual vai ser a camisa do Dudu e quando o Dudu chega. Essas são as perguntas mais fáceis de ser respondidas.
Essa talvez seja a mais fácil, a camisa.
Quando o Dudu chega é mais fácil.
Dia 1,
quando que ele chega?
Não, porque assim, hoje... até a notícia que está lá no GE é justamente que o Palmeiras tentou a antecipação, falou com os representantes do jogador e tal, mas é muito difícil, muito impossível, muito improvável, assim, é uma tentativa para tentar, vamos ver se dá. Vai que, mas ele tem contrato, provavelmente ele teria que abrir mão de 2 milhões e meio de euros, que é uma multa que ele tem a receber por não ser comprado, né, do Aldo Rei. Então,
quando eu não abriria mão de 2 euros. Imagina 2 milhões de euros.
2 milhões e meio de euros não é fácil. Então assim, é muito, 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 muito improvável que o Palmeiras consiga isso. Então, o que dá para afirmar é o Dudu se reapresenta no dia 1º de julho no Palmeiras. E aí só joga a partir de 1º de agosto, porque a janela abre 1º de agosto, então aí lá ele poderia ser inscrito.
Certo.
E minha aposta é que ele vai pegar a camisa 9 esse ano.
Camisa 9? De sério?
Sim, porque a camisa 9 não tem dono. E para ser inscrito na Libertadores, ele não pode ser inscrito com a camisa 77, por exemplo. É só até o número 50. Ele vai ter que substituir alguém que tem uma camisa. Ele não vai pegar a camisa...
Do Luiz Adriano, não dá pra pegar?
34. Não vai, né?
34, 3 mais 7.
Não vai.
Igual o Ivan Zamorano.
Não vai.
Lembra que
era
9 pro Ronaldo na Inter de Milão? 1
mais 8.
Não dá pra fazer um 10 Dudu e 9 Luiz Adriano?
Mas não vai trocar, não pode trocar.
Pode trocar assim, nada?
Não pode trocar.
Conta como troca.
Então vai ser isso. Camisa 9 pro Dudu.
É isso, né?
E tem o Borja pra voltar também, hein? Tem o Borja pra voltar também, hein?
Eu acho que essa nova pode ser ocupada por alguém, realmente.
Era.
Tem o homem pra voltar aí, hein, Fafs?
O Miguel pode pegar essa nova aí, hein? E vou falar que tem boas chances, hein?
Eu daria.
Tranquilamente.
Ia buscar no aeroporto.
Eu acho que é do Palmeiras, né?
Não deu certo a primeira
vez. Deu certo, vamos tentar outra maneira.
Ele é um jogador do Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras. Se ele é para fazer gol de vez em quando, nem no Júnior Barranquilla, ele está fazendo gol sempre. Mas se é para fazer gol de vez em quando, ele que faça no Palmeiras, né? O Palmeiras tem contrato, né? E o Palmeiras precisa de um jogador para ser opção ali quando der para jogar. Eu acho que pode ser, pensando nisso, pode ser utilizado.
A única dúvida que eu tenho, confesso a minha ignorância no assunto, é se ele poderá ser inscrito na segunda fase da Libertadores por ter jogado a primeira fase.
Pode.
Então tá tudo resolvido. A 9 é do Borja. Dudu, escolhe outra.
Escolhe outra.
Semana que vem eu já posso mudar de opinião de novo. Eu já falei que o Borja não deveria voltar, que agora eu acho que pode voltar. E na semana que vem eu falo volta, depois não volta. Que aqui a gente muda de opinião sempre.
Esse é Felipe Zito.
Cara, eu não tenho a menor dúvida que ele deveria voltar. Palmeiras precisa, procura... Ele fez mais gols desde que ele chegou no Júnior do que qualquer jogador do Palmeiras. Ele é o maior artilheiro da Libertadores nos últimos 10 anos. Ele faz gol todo jogo. E assim, tudo bem, ele não foi bem em uma temporada no Palmeiras, porque a outra ele foi artilheiro do time, não foi bem. Só que ele jogava com o Felipão, num esquema completamente nada a ver para o futebol dele.
Total.
Hoje, o Palmeiras joga de uma maneira que seria extremamente benéfica para o futebol do Borja. E o gol que ele faz contra o River Plate, que muita gente viu, é muito aquilo que o Rony faz no Palmeiras atual. E assim, o Palmeiras não tem um segundo Rony, né? Um cara que faça essa função muito bem de arrancada. E aí, até falando com o pessoal do Palmeiras, até no dia seguinte do jogo do Júnior contra o River, o que falaram foi isso, que o que impressionou foi a arrancada, a velocidade dele para fazer aquele gol. Então, eu acho que ele traria muita coisa para o elenco do Palmeiras, que hoje falta nesse sentido de precisar de uma reposição, um centroavante. Eu não pensaria duas vezes antes de trazer o Borja de volta.
Assino embaixo, então, vamos encerrando a edição 130 do GE Palmeiras por aqui, amigos. Valeu, Diniz, valeu, Fafs, Ito, até a próxima. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta para a gente, que a gente volta na quarta-feira para falar da primeira final do Paulistão. Até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!